Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, o debate de hoje sobre a situação em Cuba é ao mesmo tempo um debate oportuno, mas também um debate revelador. Oportuno porque a crise humanitária que afeta o povo cubano é real, é grave e não pode ser ignorada por uma democracia europeia como é o caso de Portugal. Ainda por cima com os laços históricos que o nosso país mantém com Cuba e com as responsabilidades que temos na vida política internacional. É também um debate revelador, porque alguns dos projetos de resolução que são aqui apresentados espelham bem e de uma forma flagrante a preferência pela fácil retórica ideológica, e apenas essa, em detrimento da eficácia das atitudes responsáveis diplomáticas. O PSD tem uma posição muito clara e coerente com a doutrina da política externa que sempre praticamos. A defesa intransigente dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Também o respeito pelo direito internacional e pela soberania dos Estados. E ainda a recusa de qualquer forma de instrumentalização política, seja ela de sinal ideológico à esquerda ou à direita. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Cuba atravessa a mais grave crise humanitária em décadas. O país deixou de receber combustíveis desde o início do ano e os apagões chegam às 20 horas diárias, tendo ocorrido colapsos totais do sistema elétrico nacional. Devido a isso, mais de 96 mil cirurgias foram adiadas e milhões de doentes crónicos estão sem garantia de tratamentos e de medicamentos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, já alertou para o risco de colapso humanitário e o governo português, através da voz do próprio ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, tem acompanhado esta situação com enorme atenção e preocupação. Sr. Presidente, o PSD não tem dificuldade em dizer claramente que o embargo económico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos a Cuba ao longo de mais de 6 décadas é uma política que se revelou historicamente ineficaz nos seus objetivos declarados. Mesmo que sejam objetivos positivos que envolvam a defesa da liberdade, dos direitos humanos e da democracia pluripartidária. Mas nenhum destes objetivos foi conseguido com este embargo. Bem pelo contrário. A própria Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou pela 33ª vez consecutiva uma resolução apelando ao levantamento do embargo com maioria esmagadora de Estados, e Portugal é um deles. Sempre fomos. Mas seria intelectualmente desonesto e politicamente irresponsável limitar a intervenção à condenação das sanções norte-americanas, ignorando a natureza do regime cubano. O PSD não faz isso. Cuba é, segundo o relatório VDM de 2026, classificada como uma autocracia fechada, no lugar 161 em 179 países no Índice de Democracia Liberal. Também a Freedom House atribui-lhe apenas 9 pontos em 100. Também, de acordo com a Organização de Defesa dos Presos Políticos, em março deste ano havia pelo menos 1.214 presos políticos em Cuba. Também a Amnistia Internacional documenta um padrão persistente de detenções arbitrárias, censura e perseguição de dissidentes, jornalistas e ativistas. São factos que nós conhecemos e que nós denunciamos. Esta postura de denúncia é perfeitamente compatível com a postura de enorme solidariedade com o povo de Cuba e contra o embargo de que é vítima. Esta posição do governo português deve ser assim apelidada de firme, solidária, factual e séria. Lembro que o governo português decidiu participar financeiramente num programa voluntário de assistência humanitária da Organização Mundial de Saúde. Contribuímos imediatamente nesse programa de emergência de apoio ao povo cubano. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o futuro de Cuba pertence aos cubanos. Significa isto que é o povo cubano que deve escolher livremente os seus governantes em eleições pluralistas e livres. Significa também liberdade de imprensa, de associação e de expressão. O PSD apresenta-se neste debate com uma posição que recusa os extremos, recusa a romantização do regime cubano, que surgem alguns projetos da esquerda que querem esquecer a realidade do povo que é vítima do socialismo. O PSD também recusa a indiferença perante o sofrimento humanitário causado diretamente por sanções que são injustas. É, na verdade, a posição de um partido que acredita que a defesa dos direitos humanos e o respeito pelo direito internacional não são valores contraditórios, mas são valores complementares. É a posição de um partido que sabe que Portugal, pela sua história, pela sua posição geográfica, tem um papel a desempenhar nesta questão. É a posição de um partido e de um país amigo e solidário, acima de tudo, com o povo de Cuba. Senhor Presidente, o povo cubano merece liberdade, merece alimentos, merece medicamentos e merece energia. Merece eleições livres e o direito de decidir o seu próprio futuro. Portugal deve estar ao seu lado. É esta a mensagem que o PSD traz hoje a este plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Não havendo mais inscrições, passamos para o encerramento. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Raimundo, do PCP, para esse encerramento. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, há quem se tivesse assumido neste debate como porta-voz e megafone dos Estados Unidos. Fizeram mal. Fizeram mal, mais uma vez fizeram mal. E há quem tenha a ousadia, diria, e a falta de honestidade de passar por cima de um bloqueio criminoso que há mais de 60 anos pretende sim, de facto, isolar Cuba, o seu povo. E esta é que é a questão fundamental que está a colocar a situação tal e qual como ela está. E é preciso um descaramento brutal, se me permitem, Srs. Deputados, vir acusar Cuba e o seu povo pelas consequências da vida difícil que travam decorrentes do embargo, como nenhum outro país à sua volta, e ainda bem, enfrenta. Nenhum país à volta de Cuba enfrenta a dimensão de 2.000 sanções. Várias e várias linhas de embargo económico, financeiro, comercial. É esta a realidade. Eu sei, aqueles que passam ao lado do embargo, eu sei qual é o problema. Não toleram que, apesar disso tudo, o povo cubano e Cuba resistam de forma criativa para enfrentar a brutal situação e mais, é esse povo que está a tomar nas suas mãos o seu próprio destino pela vontade do próprio povo. E, portanto, eu fico, diria assim, há um aspecto que a intervenção que me antecedeu me tranquilizou. Eu não queria crer que o posicionamento do governo português face a esta matéria fosse fundamentado a partir do ódio que foi aqui transmitido pela intervenção do CDS, do ódio, da mentira e da demagogia. Ainda bem, fique tranquilo, Sr. Deputado, com a intervenção que fez desse ponto de vista. Nós estamos, a defesa dos princípios da Carta dos Estados Unidos do Direito Internacional, é este o papel que nós temos de tomar, é isso que está em causa, é isso que se exige a esta Assembleia, a este Parlamento e a um Governo que quer integrar o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Para fazer a apresentação, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS. A sala já está reordenada. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor para a apresentação do seu projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A igualdade entre homens e mulheres no trabalho não é nem nunca foi um tema exclusivo da esquerda. Aliás, era só mais o que faltava que assim fosse. É sim uma questão de justiça, de responsabilidade social e, sobretudo, de compromisso com as famílias portuguesas. O CDS reafirma hoje que a defesa da família passa por políticas ativas que permitam a homens e a mulheres conciliarem a sua vida profissional com a maternidade e com a paternidade, sem receios, sem penalizações e sem desigualdades. A maternidade e a paternidade não devem ser um obstáculo à ascensão profissional e à progressão na carreira. E Portugal, como todos sabemos, enfrenta hoje um desafio, um dos maiores desafios demográficos na Europa. A taxa de natalidade está em queda há muitos anos e muitos casais não têm os filhos que gostariam de ter. Não por falta de vontade, mas que por muitas vezes o mercado de trabalho continua a penalizar as pessoas que querem constituir família e querem ter filhos em Portugal. Esta realidade é injusta e profundamente contrária ao bem comum. Por isso, defendemos políticas ativas de promoção ativa da igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. As mulheres não podem continuar a ser prejudicadas porque normalmente usufruem mais tempo, de um tempo mais longo, das licenças de parentalidade. Mas o que está em causa neste tema e neste projeto de resolução que o CDS apresenta não é apenas a questão da carreira individual e da igualdade entre homens e mulheres no trabalho. É o futuro do nosso país. Porque esta questão é também uma questão crucial para que Portugal volte a crescer em termos de número de nascimentos. E por isso, no nosso projeto, na nossa iniciativa, propomos um conjunto de medidas muito concretas. Desde logo, a maior transparência salarial entre homens e mulheres através da divulgação de relatórios anuais que demonstrem a evolução da igualdade ao longo dos anos. Programas de capacitação que promovam a ascensão profissional de homens e de mulheres. Programas de formação e de reconversão profissional e políticas de flexibilidade profissional que permitam uma partilha mais equilibrada das responsabilidades familiares. Estas medidas não são ideológicas, pelo contrário, são medidas necessárias e profundamente alinhadas com uma visão que coloca a família no centro da vida social. A diretiva europeia, que ainda temos que transpor durante este ano, reforça a igualdade da remuneração e a transparência salarial. Mas Portugal não se deve limitar a cumprir a diretiva nesta matéria. Entendemos que Portugal deve aproveitar esta oportunidade para mostrar que a defesa da vida deve passar por um conjunto de políticas sérias e sustentáveis que visem reforçar a igualdade de oportunidades. Senhores deputados, a igualdade entre homens e mulheres no trabalho é uma condição essencial para que as famílias possam florescer, para que os casais possam ter os filhos que mais desejam, para que Portugal tenha futuro. O CDS reafirma hoje, com a convicção de sempre, que este é um tema que deve dizer a todos, um tema da família, um tema da responsabilidade e da igualdade, um tema do futuro de Portugal. E por isso esperamos que este tema mereça o acordo unânime de todas as bancadas parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núcio. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. A palavra à Sra. Deputada Patrícia Fardo, PS, para esse pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Núcio, agradecemos a bondade da vossa recomendação, mas de facto o CDS deixa os portugueses um pouco confusos. É que, como é que o CDS é um dos partidos que apoia e suporta este governo, vem falar sobre este tema, igualdade salarial, e elabora este tipo de recomendação tão pueril? É que recomendar, e passo a citar como está na vossa recomendação, recomendar ao governo que deverá implementar medidas que incentivem a flexibilidade de horários e o trabalho remoto, permitam que homens e mulheres partilhem as responsabilidades familiares de forma equilibrada. Senhor deputado, como é que pode falar de igualdade salarial quando, no âmbito da legislação laboral, apoia o governo e quer desregular os horários de trabalho, quando quer desproteger pais e mães com filhos menores, quando quer aumentar a precariedade laboral? E do mesmo modo, recordo-lhe, Sr. Deputado, que se a transposição da Diretiva da União Europeia, como referiu, sobre a transparência salarial já estivesse implementada como devia, porque o final é até junho, e estivesse em pleno funcionamento